Água da rocha é o título da pregação hoje. Água da rocha. Vamos a Números, capítulo 20, versículos 1 a 13. Aliás, deixe-me dizer que este é o texto sobre o qual vamos pregar. Mas eu quero começar lendo Êxodo, porque um explica o outro. Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Uma situação ocorrida logo no início da jornada pelo deserto, depois que os israelitas saíram do Egito, liderados por Moisés. O povo reclamando muito, dificuldade de comida e acusando Moisés de que havia tirado-os do Egito para morrerem de fome no deserto. E mesmo assim, Deus dá água ao povo por pura misericórdia de Deus. Então, Êxodo 17, versículos 1 em diante, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo. E toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio. E vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? 38 anos depois, quando os israelitas, depois de ficarem ali no deserto, peregrinando até Deus dar o momento de entrar na terra prometida, por causa da dureza de coração deles, já com outra geração, e poucos daquela geração passada, ainda estavam vivos, inclusive o próprio Moisés, Arão, muitos já tinham morrido. E agora acontece um incidente, que vocês vão ver, parecido com este, ocorrido, não se esqueçam, quase 40 anos antes. No primeiro que nós lemos, Israel estava saindo do Egito e começando a jornada, que deveria durar apenas alguns meses, mas por causa da rebeldia deles, Deus os castigou e disse, essa geração vai morrer no deserto e é outra geração que vai entrar na terra prometida. Então, eles passaram 40 anos ali esperando a ordem de Deus. Então, pulando agora esses quase 40 anos, já pertinho de entrar na terra prometida, vemos então o que aconteceu em Número, capítulo 20, versículos 1 a 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Outra geração já. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós, e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Mulher levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isto não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida nos dois trechos, e que possamos explicá-los, que possamos aplicá-los e possamos crescer em Cristo, no que vamos comentar aqui. E, porventura, pessoas sem Cristo em nosso meio que venham a conhecê-lo hoje através desta pregação, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A história é clara, uma repetição dos eventos. Sede no começo da saída do Egito, sede no final, 40 anos depois, mesma reação agora de uma outra geração, diante de Moisés, já bem velho, 120 anos. Só que, não sei se vocês notam, pequeno detalhe que não tinha nada de pequeno em termos de significação. Na primeira vez, Deus mandou Moisés ferir a rocha com a vara, a mesma vara que ele usou diante do faraó para ferir as águas do rio Nilo, que se tornaram como sangue no início daquelas pestes que Moisés fez cair sobre o Egito. Pega esta mesma vara, Moisés, e fere a rocha, e a rocha vai miraculosamente dar água. E assim Moisés fez, e assim aconteceu. 38 anos depois, Deus não manda mais Moisés ferir a rocha. Agora você vai lá para o versículo 8 do capítulo 20 de Números, e se for o caso, você quiser grifar a sua Bíblia aqui, você grifa o verbo falar. No versículo 8, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Uma diferença sutil da primeira vez, que era para ele bater na rocha com a vara. Moisés chega diante do povo, e em vez de falar, ele bate, fere de novo a rocha, duas vezes. Não é nenhuma mais, agora são duas vezes. Com raiva, Deus honra o milagre, no caso, providenciar novamente água da rocha, deu água ao povo e aos animais, mas Moisés ia pagar um preço alto, tanto ele como Arão. Vocês vão morrer antes de entrar na terra prometida. Ora, Moisés, o grande líder, que arrancou o povo lá do Egito e ficou aguentando esse povo 40 anos ali pelo deserto, ele estava agora proibido de entrar. Ele iria apenas ver a terra prometida. Moisés falhou. Em que Moisés falhou? Em três pontos, de acordo com a Bíblia. Curiosamente, apenas um ponto, o primeiro é do próprio texto. Os outros dois são de outras passagens, que explicam melhor ainda o que nós lemos. A primeira coisa que nós podemos ver aqui no versículo 12, o próprio Deus explica: não crestes em mim para me santificardes. Falando no plural, falando a Moisés e a Arão. Por incrível que pareça, vou me concentrar em Moisés, faltou fé a Moisés ali. Houve uma falha de confiança. Eu não sei nem exatamente em quê. A Bíblia não diz, Deus não disse em que ponto preciso Moisés falhou da fé ao seu Deus. Talvez achar que só falar não seria suficiente. Falar, a uma pedra? Não, não vai dar certo isso. Vou bater. Como se por acaso bater numa pedra com um pedaço de pau fosse um milagre menor do que apenas falar, tire água de uma pedra batendo com uma vara. É tão miraculoso quanto. Então, mas nós somos assim incoerentes, nós seres humanos. Então, se foi esta a falta de fé de Moisés, foi uma grande incoerência. Mas eu não sei nem se foi exatamente isto. Se Moisés estava triste com Deus, achando, não confiou muito na reação de Deus, Deus atender aquele povo tão rebelde, tão mal criado, tão murmurador. Eu não sei o que foi exatamente. Eu sei que foi, porque Deus diz. Poucos homens viram tantos milagres na história da humanidade quanto este homem aqui, Moisés. Poucos homens tiveram tantas experiências fortes com Deus do que Moisés. Mesmo assim, fracassou na sua fé. Algo nele, algo na confiança dele em Deus, falhou. Vamos a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que curiosamente fala exatamente dessas coisas que ocorreram com os judeus saindo da terra, saindo do Egito para a terra prometida. Nós vamos voltar lá na frente a esse capítulo 10 aqui, de 1 Coríntios. Mas tem uma frase muito interessante que fala quase como uma conclusão do que ocorreu ali com o povo e as reclamações do povo com Deus ao longo da peregrinação. Mas eu quero ler só o 12 mesmo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. Muito cuidado com orgulho, muito cuidado com descuido na manutenção da sua fé. Muito cuidado em se julgar forte, acima da possibilidade de queda. Um crente maduro em qualquer situação, nunca esqueça que a fé não é apenas dada por Deus, mas além de dada, ela é mantida e ela é regulada por Ele. Em Lucas capítulo 17, versículo 5, se quiser eu posso ir só até lá, porque é só um versículo que eu vou ler. O Senhor Jesus Cristo disse no versículo 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoe-lhe, falando agora da obrigação de perdoar os outros. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eles reconheceram que Jesus Cristo tinha o poder de regular a fé deles e assumir isso de maneira correta. Então não pense que Deus lhe deu uma fé e que agora essa fé, sendo sua, que de fato é, embora um dom que ele deu, agora que você tem o poder de regulá-la. Não. Você tem a obrigação de mantê-la saudável o máximo que você pode. E a Bíblia nos indica meios para isto. Mas o poder de manter a sua fé, de aumentar a sua fé, de diminuir a sua fé, é de Deus. Então você não vai confiar numa coisa que depende de Deus lhe dar. Isso é misterioso. Onde entra a nossa atitude com relação à nossa própria fé, nossas convicções pessoais, e onde entra o que Deus nos dá de convicções, isso é muito misterioso e não tem no mundo, não tem homem que desenrole isso ou que separe isso de uma maneira precisa. Nós temos responsabilidade de cuidar da nossa fé, ao mesmo tempo reconhecendo que esta fé foi dada por Deus e é mantida por Deus. Então não cabe orgulho, não cabe prepotência. Não estou dizendo que Moisés foi orgulhoso ou que foi prepotente. Estou dizendo o seguinte, um homem de uma fé robusta como Moisés, um homem de uma experiência profunda com Deus e antiga como Moisés, falhou de uma maneira primária. Primária. Moisés falha com a rocha, ele bate na rocha, totalmente diferente. Então, independente de ele ser, de ter sido presunçoso ou não, orgulhoso ou não, para ter descuidado da sua fé e caído, não importa, fica a lição. Ora, se Moisés caiu de uma maneira tão infantil em termos espirituais, tão uma maneira tão clara, quanto mais nós. Então, não se julgue um grande servo de Deus com a grande fé. Cuidado. Aliás, quando eles pediram fé maior a Cristo, ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, eu costumo dizer isso para algumas pessoas que gostam de dizer: ah, eu tenho muita fé, pastor, eu tenho muita fé. É mesmo, mas muita. Vem cá. Está vendo aquele morro? Manda ele sair daí. Não, mas é assim também. Ah, então, a sua fé não é nem do tamanho de um grão, de uma sementezinha, de um alpiste. Aí, que fé enorme você tem, né? Porque uma fé do tamanho de um grão de mostarda tira uma montanha do lugar. Tire. Então, não diga que a sua fé é grande. Não, a sua fé é muito pequena, é muito fraca, é muito frágil e sujeita a oscilações e dependente da misericórdia e da graça de Deus. Cuide da sua fé. Segunda falha de Moisés. Vamos agora a outro livro, Deuteronômio capítulo 32, livro que ele mesmo escreveu, Moisés, como entendemos que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que constituem o Pentateuco. Deuteronômio 32, 48 a 52, que nós lemos aqui sobre o último dia de Moisés, vivo. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte, de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo. Como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porque Deus agora dá um outro motivo, ou um segundo motivo: prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zin, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, mas não entrarás nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Erro de Moisés, prevaricar. E o que quer dizer prevaricar no hebraico? Que, aliás, a significação em português é basicamente a mesma. Transgredir, faltar com a obrigação, e pode ter o sentido de agir traiçoeiramente também. Então, Moisés transgrediu diante de Deus. Agora, é o próprio Deus dizendo: você prevaricou contra mim, Moisés. Você não vai entrar na terra prometida. Primeira maneira em que Moisés prevaricou, ou seja, transgrediu, faltou com a sua obrigação: desobediência. Pura e simples. Ele bateu duas vezes, em vez de apenas falar à rocha: rocha, dê água. E segundo, exemplo como líder. Deu péssimo testemunho. Em vez de falar ao povo, conversar com o povo e exortar ao povo, ele agrediu o povo. Ele não era para fazer naquele momento, daquela forma. Ele agrediu, chamando de rebeldes. Então, como líder, ele deu um testemunho ruim, se zangou, e lá na frente nós vamos ver que ele se zangou mesmo, está escrito, não é só uma conclusão nossa, agredindo os seus liderados. E segundo, mais grave, ele nem exaltou, nem falou em Deus. Deus teve que se auto-santificar, como Deus duas vezes reclamou a Moisés. Lá mesmo, lá no versículo 12 de Números 20, não me santificaste, Moisés. E aqui ele diz de novo. Ou seja, Moisés não exaltou a Deus, não colocou a Deus em evidência, e disse: olha o que eu vou fazer em nome de Deus. Vocês reclamando de Deus, vocês rebeldes a Deus, mas Deus é misericordioso para vocês. Teria sido um outro tom, mesmo que fosse uma exortação dura, forte, e mostrando o pecado daquele povo, mas tendo como centro da sua pregação a misericórdia de Deus, em contraste com a dureza daquele povo. Vejam o Deus que vocês têm. O mesmo Deus que deu água aos seus pais, 40 anos atrás, vai dar de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para aquela rocha. Falar, e ela vai dar litros e litros e litros de água para vocês. Querem ver? Rocha, dê água. E pelo poder de Deus, ela vai dar bem. E a rocha daria muita água. Água em abundância. Ele estaria, então, santificando o Deus de Israel, mostrando quem era esse Deus. Isso feriu a Deus grandemente. Deus ficou muito ressentido com Moisés. Muito. Você não me santificou, Moisés. Sumi. Eu desapareci daquilo. Você chegou, bateu duas vezes, criticou o povo, se irritou, e eu dei água, porque eu disse que ia dar, e o povo ia morrer de sede, e eu, a misericórdia é minha mesma, e eu dei, mas eu fiquei totalmente escondido disto. Pela sua boca, eu fiquei escondido. Você é o líder, o meu líder para colocar lá. Quer dizer, o líder que eu escolhi, Moisés. Como líder espiritual, Moisés tinha o poder de exaltar, ou rebaixar, ou desprezar, ou esconder o nome de Deus. Aliás, é uma coisa que pesa sobre todo líder, uma condição. Líder espiritual agora estou falando. E a Bíblia diz que os falsos mestres vão pagar caríssimo, porque eles têm o poder. Uma vez que eles são mestres, uma vez que eles pregam, uma vez que eles se propõem a orientar e a ensinar, eles têm o poder de fazer o nome de Deus ser exaltado, glorificado, ou ser distorcido, ou ser mal explicado, ou mal ensinado, desvirtuado. É um peso que todo líder espiritual tem. Imagina o tamanho do peso que Moisés tinha ali, de frente daqueles, talvez, 2-3 milhões de pessoas na hora de entrar na Terra Prometida. E eu vou dizer mais, de uma maneira ainda mais leve, não tão forte, como pesa sobre um líder espiritual, um pregador, um pastor, mas todo crente tem sobre si este peso. Vá falar errado de Deus para um amigo seu lá na faculdade, para o seu vizinho, para alguém no ônibus ao seu lado. Vá falar de Deus de maneira errada, torta. Tire o nome de Deus quando você for falar de si, das suas conquistas, das coisas que você tem, da sua inteligência, ou disso, ou daquilo, dos seus filhos bonitos, ou sei lá do que for, tire Deus do meio. E você que é crente, que sabe, e crê no seu coração que foi Deus que lhe deu tudo, você conhece esse Deus pela fé em Cristo, você sabe disto. Moisés sabia aquilo tudo, e tirou Deus do meio pela raiva. Então, fica aí o alerta, muito cuidado, porque Deus não admite ter o seu nome rebaixado, desprezado, distorcido. O que Deus quer é que tenha, é ter o próprio nome exaltado por seu intermédio, glorificado. Lembra que eu falei na pregação passada que nós devemos ser, viver, ter a nossa própria existência com um grande objetivo de sermos para louvor da glória de Deus. É a mesma coisa, na realidade. Então, Moisés não santificou a Deus. Desobedeceu, deu mau exemplo como líder e não levou o povo a adorar, glorificar a Deus como deveria ter feito. Terceira falha de Moisés, Salmo 106, 33. Vou ler o 32 e o 33. Depois o indignaram nas águas de Meribá. O salmista aqui está falando, contando a história. E por causa deles, sucedeu mal a Moisés. Por quê, salmista? Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Ele não refletiu, ele explodiu, na realidade. Moisés explodiu, com raiva, com emoção à flor da pele. Não se tira a compreensão sobre o pobre Moisés, no sentido de 40 anos aguentando todo tipo de desaforo, todo tipo de incrédulos, de homens duros de coração, murmuradores, reclamadores. Então, devia ser realmente uma tarefa extremamente pesada. Homem com 120 anos de idade, já cansado, 40 anos iniciados com aquela luta com aquele faraó duro, é pesado demais. Eu não estou dizendo que qualquer um de nós aqui teria agido diferentemente de Moisés. Claro que não. Então, quando eu aponto aqui para tantos erros de Moisés, não é para diminuir Moisés, criticar Moisés, não, não. É para aprender com Moisés. E a Bíblia diz que essas coisas estão registradas para servir de exemplos para nós. Exemplos de como fazer, exemplos de como não fazer. Então, Moisés tem 1000 exemplos de como proceder. Grande servo de Deus. E tem exemplos de como não proceder. Paulo errou, Pedro errou, todos erraram, todos acertaram. Davi errou muito, Davi acertou muito. Todos nós. Então, não é para com o espírito de criticar e diminuir Moisés, mas simplesmente para aprender e com simpatia olhar para Moisés e pensar, puxa, foi pesado o seu cargo, Moisés, de fato. Mas o fato é que errou e temos que examinar em que foi que ele errou, porque a Bíblia nos dá, como já falei, em 3 livros diferentes, explicações sobre o que aconteceu para que nós aprendamos. Então, o terceiro ponto foi este. Raiva e explosão. Muito cuidado. Tem gente que se acha justificado porque diz, ah, é porque meu gênio é muito forte. Rapaz, ontem na igreja, rapaz, você fez assim, ou então ele vi em outro lugar lá, numa situação tal, e rapaz, aquele show que você deu ali, gritando com uma pessoa, e com nomes, ah, meu pavio é muito curto. Não é assim não. Não é assim não. Você acha que serviria para alguma coisa, Moisés, dizer, senhor, é o seguinte, é porque meu pavio é muito curto. Como é, Moisés? Teu pavio é curto. É. Só por isso. Foi só por isso. Ah, só por isso. É. É impressionante como muitas vezes nós confiamos em defeitos para justificar o externar desses defeitos, a prática pecaminosa de colocar esses defeitos para frente, prejudicando e contaminando outras pessoas, e achando que está tudo bem. Está certo você tem esse defeito. Você tem pavio curto, é ok, vem do gênio, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, é genético, seja lá o que for. Você tem seus motivos, tem seus problemas em casa, problemas de saúde, o filho, isso ou aquilo. Tudo bem. Mas não justifica você pecar por causa desse gênio ou por causa dessa pressão muito compreensiva, inclusive, humanamente falando, se compreende que alguém que passa pelos problemas que você está passando exploda, como Moisés fez. Mas não justifica e tenha controle e peça ao Espírito Santo, que faz parte do fruto do Espírito, domínio próprio, se domine e tenha cuidado com o que você vai dizer, com o que você vai fazer e com essas explosões, porque explosão mata, explosão estraga, derruba, fere. Não adianta, você não volta para trás. Então, cuidado com isso. Está escrito no Salmo 106, versículo 33. Moisés falou irrefletidamente. Cuidado, então. Castigo. Não entrar na terra prometida. Eu acho que se Deus tivesse perguntado assim, Moisés, qual é a pior sentença, o pior castigo que eu posso te dar? Senhor, eu não vou nem pensar que tu não vais me deixar entrar na terra prometida. É este, Moisés. Acho que não podia ter. Bom, que meu irmão não morra, já tinha morrido. Arão. Que minha irmãzinha querida, Miriam, não morra, já tinha morrido. Os dois irmãos dele já tinham morrido. Então, eu não posso imaginar. E além do mais, certas coisas passam até por cima. Em termos de irmão ou irmã, vivo ou não, mas o ministério, o ardor, o zelo, o desejo daquele homem de ver a terra prometida, foi pesado o castigo. Deuteronômio 3, capítulo 23 a 28. 23 a 28. Também eu, neste tempo, implorei graça ao Senhor. Olha como estava doendo em Moisés, coitado. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim. Moisés falando. Por vossa causa, aos israelitas, e não me ouviu antes, ou seja, ao contrário, ele me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao monte de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e ele o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale da fronte de Bet-Peor. É duro. Deus, quando quer ser duro, ele sabe. Moisés não tinha um crédito enorme com Deus, por tudo que Moisés havia feito. Não era um homem tão fiel, tão obediente ao longo de décadas. Moisés não tinha intercedido pelo povo várias vezes. Senhor, peço-te, me risca do livro da vida, mas não risca esse povo. Quando Deus disse, Moisés, sai do meio, que eu vou consumir esse povo todinho e vou fazer de ti um outro povo. Não! Me mata, mas não mate este povo. Então, Moisés lutou por aquele povo, apaixonado pelo povo, querendo adentrar terra prometida adentro com aquele povo. E Deus não é rico em perdoar? Não é um Deus misericordioso? Por quê? Talvez vocês estejam esperando eu dizer, como muitas vezes digo e continuarei dizendo, não procurem entender. Não sabemos. Só que desta vez eu tenho uma notícia boa. Temos um motivo para entender isso aqui. Muito interessante, muito valioso. Moisés não sabia com o que é que ele estava mexendo. Mas ele estava lidando com algo extremamente caro aos olhos de Deus, sagrado. Moisés estava tratando com um tipo de Cristo, a rocha que ele feriu, bateu nela, era um tipo de Cristo. Ela apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Querem ver? 1 Coríntios 10 e 4. Paulo vem falando dos judeus no deserto e tal, e versículo 1, versículo 2, no versículo 3 ele diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual, lembrando-nos aqui do maná, e chama de uma comida espiritual, porque a origem dela era espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele faz uma mistura aqui de símbolos e de metáforas, em que ele mostra que Cristo estava seguindo o tempo todo o povo pelo deserto, pessoalmente interessado em tudo o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que Moisés, em que Paulo diz isto, ele lembra aquela rocha literal, que deu água literal para o povo, ele lembra que eles beberam de uma pedra espiritual, ou seja, aquela pedra tinha um significado muito grande, a pedra, a água que veio da pedra, a atitude que Moisés devia ter feito e fez na primeira vez, bater na rocha uma vez, a atitude que Moisés devia ter feito 38 anos depois e não fez, que era só falar para a rocha, bateu duas vezes. Aquela rocha ali era um tipo, ela continha verdades que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse em João capítulo 7, versículos 37 e 38 o seguinte, João 7, 37 e 38. João 7, 37 e 38 diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, opa, sede, estão lembrando de alguma coisa? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. muitíssimo provável que o Senhor Jesus Cristo estivesse se lembrando, entre outras passagens prováveis do Velho Testamento, mas daquele evento em que o povo estava com sede, foi até a rocha e bebeu. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que for o Senhor Jesus Cristo vai ter água espiritual, vai ter vida espiritual eterna, que Cristo vai fazer brotar. Então, é uma lembrança que nós achamos muito clara do que aconteceu ali. Agora vejam a analogia. Antes de poder enviar o seu Espírito Santo para habitar no crente e fazer ali borbulhar rios de água viva, Jesus teve de morrer. Ele teve de ser ferido, mas só uma vez, como a rocha no primeiro evento. Moisés fere a rocha, lembrando claramente de que o Senhor Jesus Cristo, a rocha, foi ferida no Calvário. E por causa daquele sacrifício, fluiu a água da vida para todos que viessem crer nele. Ferido uma vez. Na segunda vez, Moisés não era para tocar naquela rocha, apenas falar. Por trás disso estava o ensino do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo. Uma vez só ele morreu. Uma vez só o crente, ou o descrente, o não crente, morre com Cristo, tornando-se agora um discípulo dele, um crente no Senhor Jesus Cristo. Uma vez só ele se beneficia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Dali para frente, uma vez convertido, quando ele precisa ser alimentado pelo Espírito Santo, basta o crente pedir, basta ele suplicar, em nome de uma relação que já existe, desde que o crente, entre aspas, feriu o Senhor Jesus Cristo, no sentido de que ele morreu com ele, reconheceu que Jesus morreu para lhe salvar. Então é como se Cristo tivesse morrido uma vez para você. Foi no Calvário que ele morreu uma vez por todas. Mas para mim, quando eu me converti, é como se ele tivesse ali, como se aquela morte tivesse sido aplicada para mim naquele momento. Naquele momento é como se ele tivesse sido ferido, ou a ferida dele daquela cruz tivesse sido aplicada a mim naquele momento, e nunca mais. É onde está o absurdo doutrinário de muitos evangélicos que dizem que podem perder a salvação, que podem ganhar a salvação de novo após perdê-la, e se confessa de novo e pede perdão, aí reganha a salvação, depois perde, depois ganha. Cada vez que ganha, como se tivesse novamente o Filho de Deus morrendo para ele. Não pode, é um absurdo. Cada ser humano se aproveita uma vez só da morte de Cristo. Isso é teologia profunda aqui. Mas é o que é. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 13. Preste atenção à luz do que eu acabei de dizer. Talvez palavras difíceis para muitos, não sei. Hebreus 10, 11 a 13. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, isso na época do Velho Testamento, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E várias outras passagens em Hebreus, em outras partes também, falam que Jesus precisava morrer uma só vez, ferido uma só vez. Depois ele nos alimentaria apenas com o nosso pedido, não mais com a nossa identificação com ele na morte dele. Isso é uma vez só. Com essa explicação, fica mais fácil nós vermos uma lógica, algo razoável, para Deus ter sido tão duro com Moisés, a ponto de dizer, basta, não me fale mais nisso, nem me peça mais, Moisés, isso. Deus se irritava com o pedido de Moisés. Vocês verem o tanto que Deus tinha, Moisés tinha agredido alguma coisa muito sagrada, muito delicado e de longuíssimo alcance. Foi isso que Moisés acabou, foi nisso que ele acabou se envolvendo. O que poderia ser um detalhe, em vez de bater, apenas fale, era algo profundamente significativo para dar uma lição grande para todos que viessem a saber desta história. Agora, uma pergunta que talvez todos tenham na mente. Espera aí. Moisés sabia do tamanho do significado daquilo que ele estava envolvido? Ele sabia do problema que ia acontecer, do tamanho do castigo dele, se ele deixasse essa sutileza de lado, em vez de falar, bater? Não. Certamente que não. Mas então, essa não é a pergunta certa. Então, por que que Deus foi tão duro, se Moisés não sabia o que estava por trás do que ele devia fazer? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, ele sabia o que devia fazer? Estão vendo a diferença? Deus deixou claro para Moisés exatamente o que ele devia fazer? Sim, fale para a rocha. Mas, senhor, é muito esquisito tirar uma água da rocha falando. Fale para a rocha, Moisés. Então estava claro. E este é o ponto que eu quero enfatizar e já encerrar, ou praticamente encerrar a pregação. Este é o ponto. Deus não precisa explicar o motivo das suas ordens para ninguém. Quando a Bíblia lhe exigir uma atitude, um comportamento que você não entende, ou a sua consciência lhe exigir isso, você entendendo que é Deus que está lhe dirigindo, não deixe de fazer, porque você não sabe a explicação, o motivo pelo qual você deve fazer uma atitude, uma reação, um plano ou coisa assim. Neste ponto, nós estamos um pouquinho aqui no ponto de contato com o que eu falei hoje pela manhã, na pregação Evangelizando Até Correndo, em que a Filipe foi dado a ordem de deixar um frutífero ministério evangelístico lá na Samaria e se mandar para uma estrada deserta. Muito estranha a ordem, mas ele foi. E logo depois deixou de ser tão estranho, porque ele estava na carruagem com o oficial lá da Etiópia. E a história é muito interessante. Se Deus mandou, faça. Você não saberá exatamente o que está incluído naquela ordem. Você não vai saber exatamente o que aquela atitude significará para Deus. Os desdobramentos daquilo que você vai fazer, algumas sementes que você vai plantar lá para frente, eu não sei. Eu não sei, mas Deus sabe. É muito pequena a diferença. Falar para uma rocha e bater com uma vara numa rocha. Rocha é uma rocha. Para bater é com ferro. Feno, pau, pedra, ferro, na rocha, tanto faz. Então era uma coisa muito pequena para Moisés imaginar. Mas ele tinha ordem. Fala! Não brinque com as ordens de Deus. Não precisa, não queira compreender Deus antes de obedecê-lo. Se ele quiser lhe dar depois uma explicação, ou lhe permitir você entender pelo menos uma parte do que estava envolvido naquilo, tudo bem. Se não der, não lhe der esse privilégio, tudo bem. Também. Ele tem os propósitos eternos dele. Então, não, ao mesmo tempo que nós devemos nos relacionar com Cristo como um companheiro nosso, como um amigo nosso, como um Salvador querido, muito amado, como um irmão nosso, que ele nos chamou de irmãos, com grande intimidade, mas não vai exagerar nisso não, porque ele é o seu Deus, ao mesmo tempo em que ele é essas coisas. E um desequilíbrio nessa relação pode nos trazer uma vida espiritual conturbada. Uma intimidade com Cristo à parte de uma obediência a Cristo como Deus. E ao contrário, ter uma obediência a Ele fria, legalista, rígida, sem a paixão, sem o amor, sem a camaradagem que nós devemos, podemos e devemos ter com Ele. São as duas coisas ao mesmo tempo. Não isole um da outra que vai dar problemas para você. E claro que numa pregação como esta eu estou enfatizando o aspecto da obediência a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Obediência absolutamente irrestrita. Termino com três passagens praticamente sem comentá-las. Primeiro, Samuel capítulo 15, versículo 22, todas elas mostrando a importância da obediência. 1 Samuel 15:22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Então, no contexto do Velho Testamento, claro. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, ou seja, de sacrifícios. Lucas 6:46. O Senhor Jesus Cristo diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Lucas 6:46. Não adianta chamá-lo Senhor, Senhor, ficar rouco de gritar, aleluia, gritando o nome de Jesus Cristo, colocando nos adesivos, nos carros deste tamanho, Jesus salva, Jesus te ama, essas coisas todas. Não adianta. Não adianta. Se você não faz o que ele manda. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Pessoalmente, esse versículo me ajuda muito. Cuidado com a boca, viu, Mauro? Cuidado com a boca. Senhor, Senhor, fala, prega, faz site, tudo, tudo é Senhor, Senhor. Você está obedecendo a este Senhor lá no seu coração, no seu dia a dia, no trato com a sua mulher, no trato com os filhos, no trato com as pessoas, no trato com os amigos, no trato com os inimigos, se tivesse, graças a Deus, não sei se tenho, por mim acho que não tenho, no trato com o dinheiro, no trato com a honestidade, no trato com as palavras, estou obedecendo a esse a que eu digo que tenho o maior prazer e tenho medo de chamar Senhor, Senhor, cuidado. Por fim, Mateus 7, 21 e 23, para nós crentes, e depois vou ler uma passagem para os que ainda não têm Cristo e encerro. Mateus 7, 21 e 23, que parece com Lucas 6, 46, mas é até mais forte. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Obedeçamos ao Senhor Jesus Cristo, porque somos crentes, de uma maneira a sermos mais íntimos dele, temos um relacionamento mais gostoso com ele, mais completo com ele, e dando mais glória a ele, mais prazer nesta obediência. E os que estão sem Cristo, obedecendo desde o início, que é arrepender-se dos pecados e tê-lo como Salvador. Eu termino então com uma voz do Pai Celeste, que veio de uma maneira audível, no chamado Monte da Transfiguração, Mateus 17, versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, não precisa ir até lá não, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O versículo não acaba aí, a frase continua, alguém se lembra, sem ler? A ele ouvi. Então Deus, não, Deus Pai não apenas indicou que ali estava o filho amado dele. Deus deu uma ordem bem no finzinho que poucos lembram que existe. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, obedeçam ao meu filho. Já ouvi pessoas dizer, ah, eu creio em Deus. Um Deus poderoso, aí eu creio. Agora, Jesus Cristo, aí, a pessoa de Jesus, aí eu já me complico um pouco, e não sei se ele é Deus mesmo, foi apenas um grande servo de Deus, um profeta, um homem muito bom. Deus mesmo eu não sei. E não existe a possibilidade de alguém chegar a Deus e ser reconhecido por Deus e ser aceito por Deus sem ser através do Senhor Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando o Pai diz, ouça o que Ele está dizendo, acolha o que Ele está dizendo, obedeça o que Ele está dizendo, e Ele diz, arrependei-vos, Ele, Cristo, porque está próximo o reino dos céus. Então, se arrependa, amigo, dos seus pecados, fazendo o que Cristo manda, e aceite-o como seu Salvador, e passe-o a obedecer, agora já como um filho de Deus, já como discípulo dEle, mas para crescer na intimidade e no conhecimento dEle. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.